No século XVII, Giulia Tufana tinha um negócio de um perfume. Ela dirigiu durante 50 anos e assim de repente o negócio acabou por ser interrompido, dado que ela foi executada por ter morto mais de 600 homens. Sempre a divagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela, isso é uma bela questão. Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do Podcast Bela Questão. O meu nome é Amália Carvalho. O Podcast Bela Questão fala sobre inteligência emocional, desenvolvimento pessoal e traz sempre uma bela questão. A de hoje é: qual é a anatomia do nojo? Este episódio faz parte de uma série sobre as principais emoções, as emoções universais, que são 5: medo, alegria, tristeza, raiva e faltava o nojo. Assim completamos este ciclo e ficamos a conhecer um pouco mais destas emoções que estão presentes, em primeiro lugar, todos os dias da nossa vida e, em segundo lugar, que influenciam a nossa tomada de decisão. Portanto, quanto mais conscientes estivermos sobre essas emoções, sobre o seu poder de influência sobre nós, somos influencers, melhor será a nossa tomada de decisão, a nossa jornada na vida. Fica por aí, porque mais do que biologia, a emoção do nojo traz aqui um fator muito próximo ligado à nossa moral e à nossa capacidade de julgamento. Quem diria, quem diria? Antes de começar a falar sobre a anatomia de nojo, tenho de partilhar contigo que a Escova da Mente está de volta, que estamos a aproximar de uma época particular do ano em que oferecemos coisas uns aos outros e a Escova da Mente pode ser uma forma muito interessante de tu surpreenderes alguém. Vamos agora na Black Friday ter 50% de desconto. Vai ser durante o dia 26 de novembro. Apenas durante esse dia, 50% de desconto. É realmente um preço muito, muito único. Portanto, aproveita, compra várias para ofereceres, porque esta é uma ferramenta de autoconhecimento e de inteligência emocional que tem por base belas questões, por sua vez são a grande base deste projeto e, acima de tudo, é uma ferramenta que te dá 5 minutos para ti, para te saberes o que é que tu queres fazer com o teu bem-estar, para tu teres mais disciplina, para te saberes para onde queres ir, porque queres ir. E escovar a mente diariamente devia ser um hábito como escovamos os dentes. Por isso, fica aqui a informação e de volta ao episódio. Começo com uma história que eu particularmente fiquei, uau, adorei, que ouvi numa TEDx do David Pizarro, que conta a jornada de Giulia Tufana. No século XVII, Giulia Tufana tinha um negócio de um perfume. Ela dirigiu durante 50 anos e assim de repente o negócio acabou por ser interrompido, dado que ela foi executada por ter morto mais de 600 homens. Na realidade, aquele perfume não tinha odor nem cor. E embora como perfume não funcionasse muito bem, como veneno não havia melhor que o dinheiro pudesse comprar. E assim, muitas mulheres recorriam aos dotes da Giulia Tufana para envenenar os seus queridos esposos. E esta história inicia uma TEDx porquê? Porque David Pizarro, que investiga o nojo, é cientista e procura relacionar o nojo com a... já vamos ver mais à frente, e inicia isto para trazer um argumento muito forte, que é: nós, enquanto seres humanos, nascemos com um sistema de detecção de veneno em nós. Esse sistema, se tivesse que ser resumido numa palavra, chamaria-se, adivinha só, nojo. E é muito interessante perceber que um recém-nascido, um bebê muito pequeno, já traz efetivamente esta característica, que é, se tu lhe deres, por exemplo, provar um sabor mais ácido ou mais amargo, ele vai fazer uma expressão, que é normalmente o enrugar o nariz, o deitar a língua de fora, os olhos e a testa ficam meio franzidos e há uma expressão que no fundo traduz a aversão que se sente em relação a esse ou líquido ou o que quer que seja que estamos a ver. A emoção do nojo é muito interessante porque ela pode ser ativada não só pelos cinco sentidos ou por uma percepção física, pode ser ativada pelo olfato, pela audição, pelo paladar, mas também é ativada por ações e comportamentos, seja de animais ou pessoas, e é também ativada por ideologias. E é aqui que a anatomia do nojo se torna super útil para qualquer pessoa. Em primeiro lugar, percebemos que a utilidade primária do nojo está relacionada com o nos proteger de algo que possa estar contaminado. O nojo é uma emoção que nos permite afastar-nos de comida que possa estar estragada, de doenças infecciosas, e dessa forma é interessante perceber que os gatilhos do nojo, muitos deles, são universais. E as palavras que eu vou dizer de seguida vão provar um ponto interessante, que é o nojo é uma das emoções mais fáceis de sugestionar. Se eu falar em... Para pessoas mais sensíveis, não é só estes segundos, mas é para provar o ponto de que realmente o nojo é muito sugestionável. Se eu falar em fezes, urina, sangue, pus, imediatamente sentimos repulsa. E isto são gatilhos universais, regra geral, independentemente da cultura, qualquer ser humano tenta afastar-se deste tipo de coisas. E existe mesmo aquela aversão, a repulsa. No entanto, o nojo está também associado, por exemplo, a atos sexuais que sejam considerados promíscuos. A prostituição é também um gatilho do nojo. Porquê? Porque em termos evolutivos, o sexo provoca o contágio de doenças sexualmente transmissíveis e, portanto, o nosso corpo já está, de certa forma, educado biologicamente para perceber que se houver um rol infinito de relações sexuais com diferentes parceiros, o risco de doença aumenta, o risco de contaminação aumenta. E nesse sentido, nós sentimos nojo como uma forma de sobrevivência, de nos protegermos, de não sermos contaminados e de preservarmos a nossa saúde. Contudo, este David Pizarro, na sua investigação, foi muito mais longe e foi tentar entender de que forma é que o nojo influencia os nossos valores morais ou até as convicções políticas. E esta é uma parte que para mim foi uma surpresa, porque efetivamente nunca associei o nojo a convicções políticas ou até mesmo a crenças. Mas o que eles conseguiram descobrir em primeiro lugar é que o nojo tem diferentes intensidades. Significa que há pessoas que são muito mais suscetíveis que outras. Para isso, o que é que eles faziam? Como é que eles estudaram? Aplicavam, por exemplo, inquéritos em que as pessoas tinham que dizer se concordavam pouco ou muito em relação a frases que sugestionavam cenários particularmente nojentos. Ele até deu um exemplo que era: imagina que o neto vivia na casa da avó e trouxe a sua companheira e teve relações sexuais na cama da avó. Quão de 0 a 10 a pessoa identificava que isto era uma situação nojenta ou não. E com estes despistes de questionários, eles conseguiram perceber a intensidade e os níveis de suscetibilidade ao nojo das pessoas. E mais à frente decidiram começar a fazer uma correlação entre isso e uma posição política. E eles conseguiram perceber que pessoas que tinham níveis de suscetibilidade ao nojo particularmente fortes ou intensos eram também, tendencialmente, pessoas mais conservadoras no que diz respeito à política. Ao ponto de, nos estudos que eles fizeram, conseguirem prever que estados norte-americanos iriam votar no partido mais conservador ou mais liberal, conforme a maioria da população fosse mais ou menos conservadora, tendo por base esta medição do nojo. E um aspecto que traz, e que é importante debater, é que o nojo funciona como associação. Isto significa que se nós tivermos algo limpo e esse algo limpo tocar em algo sujo, ambos ficam sujos e não o inverso. Não há a possibilidade de algo limpo tocar em algo sujo e ambos ficarem limpos. O que muitas vezes aconteceu na história e que requer a nossa atenção e a nossa consciência é que esta associação não era só feita em objetos. Foi muitas vezes feita entre aquilo que era considerado coisas nojentas e grupos sociais particularmente desfavorecidos. Isso aconteceu, por exemplo, com os judeus. Há ilustrações nazis que mostravam, por exemplo, frases que associavam coisas como mau cheiro, coisas pegajosas aos judeus e que incentivavam as pessoas a afastarem-se como se fossem repugnantes. Uma filósofa, que é também citada na série, na TEDx do David Pizarro, chama-se Martha Nussbaum, ela diz o seguinte: historicamente, algumas propriedades nojentas como o mau cheiro, a loucura, o pegajoso e a decadência têm sido repetidamente associadas a judeus, mulheres, homossexuais, pobres e todos são imaginados pela contaminação da sujidade dos seus corpos. Este aspecto mais negativo da emoção do nojo é particularmente interessante de nós estarmos atentos, porque temos que estar atentos aos discursos políticos, aos discursos de influência que por vezes podem querer fazer de forma muito indireta este tipo de associações. Aquilo que são os estudos num laboratório têm sempre algumas deficiências, porque é um estudo num laboratório, porque são temas muito complexos e não significa particularmente que seja verdade que uma pessoa liberal não sinta nojo ou que uma pessoa conservadora sinta nojo de tudo, mas isto é um indicador interessante para as perguntas que nós podemos fazer quando queremos conhecer alguém, alguma ideologia política e, acima de tudo, para estarmos atentos a jogos mentais que tentam associar propriedades ditas nojentas a grupos sociais e pessoas, por exemplo, homofóbicas, e existem muitos exemplos na internet que também são mostrados nesta TEDx, que eu recomendo a toda a gente, mostram essas associações de uma forma muito, muito clara. Para finalizar, em relação à anatomia do nojo, a anatomia do nojo é também um aspecto muito importante no que diz respeito à comunicação não verbal. O Alexandre Monteiro, no seu livro Torna-se um Decifrador de Pessoas, dá muitas indicações em relação às microexpressões e até à forma como as rugas dizem muito sobre uma pessoa, as rugas faciais. Se é uma pessoa tipicamente alegre, que tem os pés de galinha junto aos olhos, se é uma pessoa particularmente carrancuda, que tem normalmente linhas verticais entre as sobrancelhas. E ele refere também que quando existem muitas rugas no cimo do nariz, que normalmente são pessoas muito difíceis de agradar e que têm algum perfeccionismo e bastante vontade de corrigir as outras pessoas. É interessante também perceber na microexpressão do nojo quando uma pessoa gosta ou não gosta de algo. O nojo, no fundo, é a intensidade ou o expoente máximo do desagrado de algo que nós temos alguma aversão. E, por exemplo, numa conversa com uma amiga, tu dizes: então, tu daste bem com a Tatiana? E ela diz: sim, mas faz uma microexpressão de enrugar o nariz. Se calhar aquele sim, na verdade, queria dizer um não. Então, estares atenta à microexpressão do nojo numa pessoa pode-te dar uma indicação daquilo que ela efetivamente gosta ou não. Espero que tenhas gostado de saber estes detalhes sobre a emoção do nojo. É uma emoção que serve sobretudo para nós termos conhecimento dela nesta interação com os outros e também, de certa forma, para nós percebermos quem são as pessoas mais conservadoras, menos conservadoras e, mais importante, seremos nós muito conservadores ou pouco conservadores? Já te pensaste nisso? Tu estás mais próximo de 0 a 10, numa escala de 0 a 10, no 10 no que toca ao conservadorismo ou no 0 no que toca ao liberalismo? É ou não é uma bela questão? Espero que tenhas gostado. Se achas que esta informação é útil e pode trazer benefícios a outras pessoas, partilha. Quero aproveitar para agradecer a todas as pessoas que tiveram a amabilidade de enviar mensagens a falar sobre os episódios. Há mensagens que eu recebo que são absolutamente incríveis, que demoram imenso tempo a processar, de impacto real que o Bela Questão teve na vida e nas decisões de algumas pessoas. É um orgulho poder ler essas mensagens. Quero agradecer a todas as pessoas que apoiam o projeto, dizer que se gostas muito deste projeto e de alguma forma queres contribuir sem compromisso, podes ser patrono. A partir de 1 euro podes fazer uma contribuição para o projeto Bela Questão. Aproveito para dizer que nós agora temos uma newsletter que traz inspiração semanal. Para te inscrever basta ires ao site belaquestão.pt e no rodapé tens lá subscrever newsletter. Finalmente, não te esqueças, fica atento, no dia 26 de novembro a Black Friday vai estar associada ao Bela Questão, vai ser uma mega promoção e depois fica atento porque o Natal vem aí e já sabes, virão por aí também campanhas muito interessantes. Quero mais uma vez agradecer por estares aí desse lado e já sabes, quanto a nós, vemo-nos, ou melhor, ouvimo-nos no próximo episódio. Até breve! Sempre a divagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela, isso é uma bela questão. Isso é uma bela questão. No século XVII, Júlia... No século XVII, Júlia...
Nojo. Foram feitas...